Apocalipse 1, de 4 a 8, nós vamos estudar a carta da prisão. A carta da prisão. Apocalipse 1, de 4 a 8. João, às sete igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder por todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Imagine-se preso, tempo indeterminado, você não sabe quando será o seu livramento ou se haverá um livramento. O que você faria nesse tempo de cárcere privado? Como é que você investiria o seu tempo durante as longas horas dos dias e das noites intermináveis? João, quando escreveu esta carta ou este livro, ele estava preso na ilha de Patmos, e mais sobre isso, Deus permitindo, nós falaremos na semana que vem. João escolheu escrever, aliás, foi-lhe imposto que assim acontecesse. Quando a gente olha para as histórias de homens que ficaram presos, mulheres que foram presas, a gente descobre que muitos deles decidem por ler e escrever. Por exemplo, Frei Beto foi preso durante a ditadura militar no final dos anos da década de 60 e ele se dedicou a escrever longas cartas. O período de 4 anos encarcerado rendeu a ele um livro intitulado Cartas da Prisão, de 1969 a 1973. No ano passado, ele deu uma entrevista ao jornal O Globo. E ele compartilhou o seguinte: apesar de todo sofrimento, a prisão tem duas coisas boas. Você pode falar mal do governo sem risco de ser preso. E tem tempo para escrever, disse ele. Por isso, no livro há cartas tão longas, ele diz. E ele continua: segundo o psicanalista Hélio Pellegrino, um grande amigo, o que me salvou da loucura na prisão foi justamente a epistoloterapia. Epistoloterapia. Ou seja, a terapia que ele encontrou através da escrita de epístolas, de cartas. A história registra incontáveis testemunhos de pessoas que durante os anos de prisão, para não ficarem loucas, puseram-se a escrever. Por exemplo, entre os batistas, há o grande autor, o John Bunyan, que, dentre outras obras, ele produziu durante o seu tempo de prisão o livro O Peregrino, seu clássico de todos os tempos. Mas eu gosto de lembrar sempre de Dietrich Bonhoeffer, que foi preso na Alemanha nazista. E ele publicou obras e cartas que ainda hoje falam conosco de forma poderosa e poética. A editora Sinodal traduziu o trabalho dele chamado Resistência e Submissão, Cartas e Anotações da Prisão. Os editores, depois de escolherem minuciosamente quais anotações de Bonhoeffer iriam para o livro, quais cartas iriam para o livro, impressionados com tudo que eles leram, comentaram o seguinte: a prisão, lugar de isolamento, significou para Dietrich Bonhoeffer separação da família, de pai e mãe, irmãos e irmãs, sobrinhos, separação dos amigos, dos irmãos da igreja e dos companheiros de conspiração. Porque eles conspiravam contra a igreja guiada por Hitler. Continua o editor. Separação do trabalho com as igrejas e dos manuscritos para o próximo livro. Dietrich Bonhoeffer, quando foi preso, estava escrevendo um livro cujo título é Ética. Por fim, separação também da jovem noiva que ele, há bem pouco tempo, havia conquistado, e isso ainda antes que tivessem tido a possibilidade de tornarem-se mais íntimos. Prisão significa, como Dietrich anotou num bilhete um mês após a sua detenção, ele disse assim, ele descreve o que significa viver preso. Abre aspas. Continuidade com o passado e com o futuro interrompida. O seu passado se desconecta do seu futuro durante o tempo de prisão. E Bonhoeffer diz, para mim, o confronto com o passado, a tentativa de tê-lo de volta, de rever o meu passado, principalmente o temor de perder o que eu vivi, é a música de fundo, quase cotidiana, da minha vida na prisão. O que é que Dietrich Bonhoeffer decidiu fazer enquanto preso? Ele escreveu. E olha qual era o propósito dele quando escreveu. Tudo com vistas à geração vindoura. Lembra que ele disse que preso é como se tivesse interrompido a conexão entre passado e futuro, e a forma dele conectar isso, ele encontrou através de suas escritas. Tudo com vistas à geração vindoura, como trabalho em favor de um futuro melhor, a serviço do futuro da igreja. Fecha aspas. As prisões produziram algumas das melhores cartas de que a história tem conhecimento, gente. Dentre todas elas, as mais especiais são as do apóstolo Paulo, que escreveu cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, 2 Timóteo. Cartas que ele produziu enquanto preso. Pare e pense por um instante. Se ele não tivesse sido preso, nós não teríamos esses tesouros. Paulo, o prisioneiro de Cristo, como ele gostava de se autodescrever, deixou para nós esses documentos de valores inestimáveis. Outro apóstolo que escreveu da prisão foi João. E a carta que João nos deixou não é nenhuma das três epístolas, primeira, segunda e terceira de João. A carta que ele nos legou da prisão foi o seu Apocalipse. E apesar de incomum, aliás, de parecer estranho para a maioria das pessoas, o Apocalipse é sim uma carta. E a gente descobre que o Apocalipse é uma carta pelos elementos que compõem a introdução desse livro. Olha só, versículo 4 que a gente leu. Tem o nome do autor. Tem o destinatário, foi escrito às 7 igrejas da província da Ásia. Tem uma saudação inicial, tem uma bênção apostólica. A vocês, graça e paz da parte daquele, e aí vem a bênção. Se você for lá para o final do livro, no capítulo 22, verso 21, você vai ver que existe uma conclusão para essa carta. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. É uma carta o Apocalipse. Uma carta cheia de visões, profecias, imagens e vozes, mas é uma carta. A estranheza que hoje nós sentimos quando lemos esta carta não era nem de perto o sentimento experimentado pelos primeiros cristãos da província da Ásia Menor. Quando eles leram esta carta, entre aspas, esquisita de João, aqueles primeiros cristãos, eles saciaram a garganta sedenta com a água fresca da revelação divina. Sabe o que Salomão falou sobre carta? Provérbios 25, 25. Salomão disse assim, como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. quando os primeiros leitores do Apocalipse receberam esta carta. É como se eles estivessem recebendo água fresca para as almas secas de tanta perseguição e de tanto sofrimento. Quando eles leem aqui os primeiros versículos, já na saudação, os destinatários desta carta, aqueles que receberam esta carta, eles já provaram do que João queria abrir diante dos olhos deles, descortinar diante deles, revelar com detalhes para eles ao longo dos 22 capítulos deste livro. Nos primeiros versos, esses homens e mulheres que ouviram a leitura desta carta já começaram a bebericar, a provar o frescor que estava por vir na medida que eles fossem prosseguindo com a leitura do livro. O texto que nós lemos no início, Apocalipse 1, de 4 a 8, se você ler o subtítulo que está aí na sua Bíblia, algumas Bíblias vão chamar esse texto de saudação e doxologia, saudação e cântico e expressão de louvor, doxologia, palavra que atribui glória, ou seja, um pequeno cântico de louvor. Então, algumas traduções chamam esse trecho de saudação, doxologia, outras Bíblias chamam de dedicação às sete igrejas. Mas sabe como é que funcionava essas introduções? Preste bem atenção. As pessoas sempre foram muito didáticas na arte de escrever. E essas introduções, essas dedicações, essas saudações funcionaram e ainda funcionam muito bem como um roteiro para o que vem a seguir na carta. Assim como Paulo, muitas das cartas de Paulo, já na introdução você tem o resumo de Paulo para o restante da carta. Gálatas, no início dela. Romanos, no início dela. O propósito de Paulo aos Romanos é mostrar que ele crê no poder do Evangelho para salvar tanto judeu quanto gentil. E de forma muito, muito hábil, ele já vai definindo na introdução, na apresentação. A gente sabe o que ele vai discorrer ao longo da carta. Então, quando os primeiros crentes leram ou ouviram esta carta do Apocalipse sendo lida, no verso 8, eles já entendiam o que viria a seguir. Essa introdução que nós lemos é uma prévia da água fresca, da boa notícia que chega da terra distante, da presença de Deus, para refrescar a garganta ressecada pelo sofrimento. Gente, o Apocalipse é para gente que está sofrendo. Quando eles chegam em Apocalipse 1:8, eles já estão radiantes, porque eles já haviam compreendido do que se tratava esta carta, eles já tinham entendido o roteiro desta carta, o script desse filme. Vimos os três primeiros versos na semana passada. E reveja comigo para você entender o poder disso na mente de quem está ouvindo tudo aqui. Gente sofredora, gente perseguida. Nós vimos que nos três primeiros versículos eles já souberam que o livro se trata de uma revelação de Jesus Cristo, vinda do próprio Deus, através de um anjo, a João, que repassou aos servos sofredores do Senhor. Nos versos 1, 2 e 3, eles leram que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos da história. Nada do que aconteceu, acontecia e ainda aconteceria, fugiam dos decretos soberanos e salvíficos de Deus. Deus tinha domínio sobre o sofrimento deles. Como isso é importante na hora que bate o sofrimento, gente. Já disse para vocês, Spurgeon, atolado em depressão, ele disse o que sempre me arrancou do profundo poço da depressão foi saber que Deus é soberano sobre o meu sofrimento. E aí estão esses aqui, ouvindo essa carta. Sabem que se trata de uma revelação do Cristo. Leram que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Foram instruídos de que se lessem, compreendessem e praticassem as palavras desse livro, eles seriam bem-aventurados. Tudo isso muito bem detalhado aqui. Olha o verso 1. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Dá vontade de pregar de novo nesse texto. Porque cada vez que eu leio, eu vejo coisas novas de Deus para um povo sofrido. Aí vem os quatro versos a seguir, a saudação e doxologia que a gente leu. E esse texto ia completar a alegria inicial deles, revelando aqui o roteiro da carta a seguir. Então é sobre esse roteiro, é sobre o conteúdo desse roteiro, é sobre o que João vai desembrulhar ao longo dos 22 capítulos, é sobre esse resumo que eu quero pensar com vocês, a partir de quatro assuntos que permeiam a carta da prisão. Primeira coisa a que a gente pode destacar é a conduta cristã. É a primeira observação que a gente deve fazer a partir da introdução dessa carta. Conduta cristã. Não está declarado no texto, não está explícito, está implícito, está inferido no texto. Mas esse texto é uma saudação epistolar, ou seja, é a saudação de uma carta. Mas o que eu quero que você perceba é o que João faz com esta que era uma saudação típica no mundo greco-romano. Você apresentava o autor da carta, você apresentava os destinatários da carta e você dava um breve resumo. Os e-mails resgataram isso. Antigamente, como é que eram as cartas escritas à mão? Você só sabia quem te escreveu lá no final, assinado fulano. E raramente uma carta escrita à mão vinha com um resumo no início. Mas quando você recebe um e-mail, você sabe de quem veio, para quem foi e qual é o assunto do e-mail. É disso que João está tratando. E quando João pega essa estrutura que todo mundo usava para escrever uma carta, João transforma essa estrutura. Ele coloca essa estrutura de uma forma cristã. Ele não se limita a simplesmente dizer que ele era João escrevendo para aquelas sete igrejas. Ele exala o perfume de Jesus Cristo na forma como ele escreve a carta. João transforma o costume social mais ordinário, mais simples, mais comum. Escrever uma carta em uma expressão magnífica do Evangelho de Cristo. João, versículo 4, às sete igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir. E ele segue numa cadência, e ele segue de uma maneira a dizer para nós que tudo que o cristão faz, desde o gesto mais simples de escrever uma carta, redigir um e-mail, mandar uma mensagem, postar algo na sua rede social, isso deve exalar o perfume de Jesus. A gente não pode ler essa introdução, a gente não pode ler esse início de carta, sem perceber que João é capaz de pegar o ordinário, e a partir do ordinário, revelar graça e beleza de Cristo Jesus. As pessoas, irmãos, precisam olhar para a gente na forma como a gente faz os nossos negócios, na forma como a gente paga as nossas contas, na forma como a gente conversa com as pessoas, na forma como a gente escreve a elas, na forma como a gente fala, diz, se porta. As pessoas precisam olhar para as nossas atitudes mais ordinárias, coisas que eles também fazem, mas ver em nós algo sobrenatural dentro daquilo que é ordinário. Eu fico impressionado com esta forma de João escrever. Ele está falando de conduta cristã. São nessas coisas, irmãos, mais incidentais, menores possíveis, que as pessoas vão ver Cristo em nós. Olha o que Paulo falou sobre isso. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. João entendeu isso. E ao escrever uma carta, ele fez de uma forma cristã. Eu faço questão, mesmo que mandando às vezes uma mensagem, ou de começar ou de terminar, ou de começar e terminar, fazendo menção à paz, graça, porque a gente precisa ser lembrado o tempo todo de que a gente vive da graça e o fruto da graça é paz. João está nos ensinando que nós devemos ser homens e mulheres que exalam o bom perfume de Cristo na hora de prescrever uma receita para o paciente, na hora de aplicar uma anestesia nele, na hora de vender um carro para ele, na hora de passar as roupas dele, na hora de cuidar dos filhos dos outros. As pessoas precisam ver em nós Cristo, cuidado, serviço, afeto, carinho, fazer o bem sem olhar a quem, para a glória do Senhor. A forma de João escrever essa carta me impressiona. A carta da prisão modela que a conduta cristã, nos seus menores detalhes, deve exalar Jesus. Quem diria que numa simples introdução de uma carta, João superaria a tudo que é comum e ordinário? Então, essa semana, faça esse desafio. Assuma para você esse desafio, naquelas coisas que são mais ordinárias para você, de parar no posto de gasolina e pedir para encher o tanque. Seja diferente, desça do carro, aperte a mão, dê um abraço, expresse carinho, saia dessa rotina louca que nos fecha, que nos espreme, que nos derruba, que nos destrói. Pegue o que é mais ordinário e transforme em algo sobrenaturalmente gracioso para as outras pessoas. Pense sobre isso. Acorde já amanhã e a primeira coisa ao abrir os olhos, Senhor, de que forma eu vou transformar o meu ordinário em algo sobrenaturalmente gracioso para as pessoas. É disso que João está tratando. Não é uma simples carta. É uma carta com o toque ou com o perfume de Jesus Cristo. O seu serviço tem que ser entregue com o perfume de Jesus Cristo. Não entregue o seu serviço sem perfume de Cristo. Segunda coisa que a gente aprende é a carta da prisão é sobre conhecimento bíblico. Além da conduta cristã diferenciada, expressa na forma como João escreveu essa saudação, a gente observa também que nessa carta o conhecimento bíblico adequado é o que se espera de todo cristão. O Apocalipse foi originalmente escrito para 7 igrejas ali, onde hoje é a Turquia. Versículo 4 diz, João, às 7 igrejas da província da Ásia. Cristãos turcos da província romana asiática que primeiramente leram esta carta. Havia mais cristãos na Turquia naquele tempo do que há hoje. E aqueles irmãos da Turquia estavam vivendo sob terrível perseguição. Eles precisavam de uma palavra pastoral. E João escolhe estas sete igrejas. Éfeso, está lá no verso 11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Havia outras igrejas na região, existia naquela região Colosso, Hierápolis, Troade, Magnésia, Tralles. Existiam outras cidades e outras igrejas, mas João escolhe essas sete. E por que ele escolhe essas sete? E aqui eu vou ler o comentário de um homem chamado George Eldon Ladd, que é muito sóbrio sobre o Apocalipse. Ele diz assim: não há nenhuma indicação nas sete igrejas que elas representem sete períodos sucessivos da história da igreja. Mas sete era um dos números favoritos de João e parece ter sido símbolo de plenitude, de se estar completo. João escolheu estas sete igrejas que ele conhecia bem para que elas servissem de representantes da igreja toda, em todos os tempos. Irmãos, esta carta é uma carta para todas as igrejas. Como nós veremos quando chegarmos lá nos capítulos 2 e 3... E cada uma delas vai com uma nota especial, particular. Um PS, um postscript. Sabe quando você recebe algum texto, alguma carta, tem lá PS? Ou seja, aquele é um toque personalizado para você. Algo que foi pensado depois que se escreveu. Então esta carta, que é o Apocalipse, fala em todas as épocas, para cada uma das igrejas de Jesus, sob toda e qualquer circunstância. Dito isso, qual é o propósito de toda e qualquer carta no Novo Testamento? O propósito de toda e qualquer carta no Novo Testamento é corrigir rota, é exortar, é encorajar, é interpretar adequadamente o ensino da graça de Deus em Jesus Cristo. O mesmo princípio que se aplica a qualquer outra carta do Novo Testamento se aplica a esta carta que é o Apocalipse. O que o Apocalipse propõe fazer é fornecer para nós conhecimento bíblico em meio às provações. O Apocalipse não é para ser lido numa cadeira de balanço, onde você fica buscando decifrar os códigos para você inchar a mente com conhecimento. Não, é para ser lido de joelhos, com almas e olhos das almas bem abertos, com o fim de crescer com o coração inflamado. O Apocalipse é para fazermos como Maria fez em Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Quando João endereça o Apocalipse às igrejas da Ásia Menor, João está dizendo algo muito importante. Este livro é para sua edificação, não é para sua especulação. Esse livro é para promover em vocês esperança, não é para provocar confusão. Esse livro é para aprofundar o conhecimento bíblico, não é para especular sobre o final dos tempos. Leia de novo o texto. Verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas da província da Ásia, a carta da prisão aprofunda o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico que precisamos na hora do sofrimento, da perseguição. O conhecimento bíblico que precisamos ter quando chega o diagnóstico do médico é câncer. O conhecimento bíblico que precisamos ter quando alguém vem e persegue a gente, faz maldade contra a gente, porque, pelo simples fato de que somos crentes. Que tipo de conhecimento bíblico você e eu precisamos ter na hora em que as taças da ira de Deus estão sendo derramadas, na hora que as trombetas do sofrimento estão sendo tocadas, no momento em que os selos da história estão sendo abertos e coisas boas e ruins acontecem com o povo de Deus? Que tipo de conhecimento a gente tem que ter para a gente poder colocar em prática? É disso que trata o Apocalipse. É para aprofundar o nosso conhecimento em Deus. Terceiro, A gente viu que o estilo dessa introdução revela como deve ser a nossa conduta em tudo o que fazemos. Desde o simples ato de escrever uma carta, a gente tem que exalar o perfume de Jesus. Os destinatários revelam que, por ser uma carta destinada a determinadas igrejas, representando todas em todos os tempos, como toda carta, a gente tem que buscar conhecimento que nos faça crescer. Mas há algo mais revelado aqui: o cuidado divino. A carta revela o cuidado de Deus. Note bem o seguinte: a saudação de João carrega uma bênção que vem do conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que ele diz. E eu quero que você perceba o cuidado divino nesta saudação trinitária. Verso 4: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aonde está o cuidado divino nesta declaração, gente? Em primeiro lugar, a gente vê a bênção que vem de Deus Pai. Deus Pai é o autor da bênção. Graça e paz da parte daquele que é. Ele é eterno. Ele é imortal. Os romanos matam cristãos, mas romanos não matam o Deus que é. Os romanos vão calar os crentes em alguns momentos, mas os romanos não vão calar o Deus que é. Autossuficiente, imutável. O Deus que é, o Deus que era, porque sempre existiu, o Deus que há de vir, ou seja, Ele virá para julgar. Tudo que tem feito contra o povo de Deus não ficará impune. Ele é. Esse grande eu sou se encarnou em Jesus. Jesus é Deus. Ele é, Ele era, estava no início, estava no princípio com Deus, sempre existiu com Deus, e Ele há de vir. Quando os crentes leem isso, naquele contexto de perseguição, imagina a revolução na mente deles. Uau, é isso. O nosso Deus é, era e há de vir. Ele vai buscar a igreja. Ele vai vindicar a igreja. A bênção vem também do Deus Espírito Santo, que é o agente da bênção. Deus Pai é o autor. Deus Espírito é o agente. Olha só, e quem é esse agente? Dos sete espíritos que estão diante do seu trono. O Espírito poderoso, o Espírito completo de Deus, que está ao redor do trono que julga e governa o universo. Esses crentes estão ouvindo isso, estão lendo isso, estão sendo relembrados do Espírito de poder de Deus. E é gozado que é sete. E é gozado que é sete, porque também tem algo sendo dito. São sete igrejas, são sete espíritos. É personalizado o cuidado de Deus, é um para cada um. Está vendo como é que funciona os simbolismos no Apocalipse? Sete espíritos, totalidade, poder, perfeição. Sete igrejas, personalizado esse poder, personalizado esse cuidado, diante do trono de Deus, ou seja, vem de onde está o julgamento de todas as coisas. O cuidado divino também na bênção que vem de Deus Filho. Deus Pai é o autor da bênção. Deus Espírito Santo é o agente da bênção. Deus Filho é o agraciador. Olha o que o texto diz. E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. O que ele quer dizer com isso? Testemunha fiel porque ele e Deus são um. Testemunha fiel, porque ele foi fiel mesmo diante da morte. E é nada menos do que isso que se espera de nós, os cristãos. Parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. E por ser testemunha fiel, ele foi morto. Como é importante essa teologia para a gente, irmãos. Porque sabe o que vai acontecer com crente? Crente também morre, crente também sofre. Nem toda doença, nem toda morte é maldição num crente. Coloque isso na sua cabeça. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. A diferença é que assim como a testemunha fiel ressurgiu dos mortos, nós também. É isso que João está dizendo. Sejam fiéis. Lembrem-se do exemplo de Cristo. Vocês podem até morrer por serem fiéis, mas assim como ele é o primogênito dentre os mortos, todo aquele que crê também será ressuscitado dos mortos. E mais, João diz assim, esse Deus Filho é o soberano dos reis da terra. Não é César que está no trono. Não são os governantes deste mundo que estão sobre o trono. É o Senhor Jesus. Como é bom você saber na hora que tudo sai errado, que quem governa sobre nós não são nossos governantes, é o Senhor. Esse é o cuidado de Deus. João quer mostrar a esses crentes que a bênção que eles recebem, a graça que dá a eles força, a graça que compra para eles a salvação, a graça que os sustenta, a graça que produz neles paz. Isso é fruto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João está dizendo para nós que o cuidado divino consiste no fato de conhecermos quem é o Deus a quem servimos. Por isso que os profetas vão dizer, por exemplo, Oséias 4, verso 6, que o povo é destruído por falta de conhecimento. O povo que não conhece o seu Deus enfraquece e morre. Oséias 4, 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Oséias 6, verso 3, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Daniel 11, 32, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Quem conhece o Deus trino e desfruta de tudo que há em Deus para nós, sobrevive. E João mostrou isso. Da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, cada expressão dessa era dirigida a um problema específico deles. Que cuidado é esse? É tremendo. Observe comigo, o que a gente descobre sobre o cuidado divino aqui nesse texto. Ele é aquele que é, que era, e que há de vir. O que isso fala sobre o cuidado de Deus? Não existe tempo, não existe espaço, não existe época, não existe idade, não existe circunstância para os quais Deus não seja adequado. Ele é, ele era, e ele há de vir. O que significa? Ele é aquele que do trono age pelos sete espíritos. Não existe necessidade, não existe problema, não existe dificuldade, não existe sofrimento para os quais Deus não tenha para nós força e recursos. Ele é Jesus Cristo, a testemunha fiel, o sacrifício perfeito que aplacou a ira de Deus, o soberano Senhor dos senhores. Onde está o cuidado de Deus nisso? Aí eu me lembro de Paulo, escrevendo Romanos 8, 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo é a testemunha fiel, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Gente, você não pode ler o verso 38 de Romanos 8 sem se lembrar de todos os sofrimentos do Apocalipse. Porque o que Paulo está dizendo e o que João mostrou no Apocalipse é que a morte, a vida, anjos, demônios, presente, futuro, quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É do Deus trino que cada cristão precisa no seu dia a dia. E é isso que João está entregando para estas sete igrejas e entrega para nós hoje. O Deus que é Deus de amor, de graça e de poder. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E a última coisa que a gente observa nesse livro, ou nessa introdução do Apocalipse, é o cristianismo básico. João vai definir para nós o que é o cristianismo em essência. João falou da conduta cristã de forma indireta, quando ele escreve de forma tão cristocêntrica. João disse para nós que, por ser uma carta, é para nos dar conhecimento bíblico. João revelou para nós o cuidado divino através da bênção derramada do trono de Deus, a bênção que chega a nós pela Santíssima Trindade. Mas essa introdução também descreve o que é ser crente nos tempos do fim. João deseja revelar para nós o que é ser cristão, como é viver no dia a dia. E a partir do verso 5 ele vai nos mostrar isso. A primeira coisa que ele diz é que a gente tem que louvar a Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Verso 6. A gente tem que louvar Jesus Cristo pelo quê? Louvá-lo pela obra completa, pela salvação. Olha o que ele está dizendo, verso 5. Leia e perceba a salvação descrita aqui. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. O cristão vive para louvar a Jesus por esta obra completa. Mas a gente também louva a Jesus pela obra ainda não completa. Qual é esta obra? A do verso 7. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então João nos convida a olhar pelo que nós temos em Cristo, pelo que Cristo fez por nós, a salvação que ele nos garante, mas ele também nos convida a olhar para o Cristo que virá nos buscar. Esse é o cristianismo. É um povo que vive louvando, que vive cantando, e a gente percebe, irmãos, a gente percebe a diferença do que é o cristianismo quando você vai num velório como eu fui hoje. Como as pessoas se desesperam como quem não tem esperança. E João está dizendo: vocês vão sofrer, alguns vão morrer, alguns vão ser vítimas das taças da ira de Deus, de enfermidades, de catástrofes, de injustiças. A diferença está no fato de você aprender a olhar para aquele que fez a obra e virá buscar-nos. Paulo coloca o cristianismo da seguinte maneira, eu acho lindo o que ele faz em Tito, no capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. João está nos convidando aqui no Apocalipse, como Paulo faz em Tito e em tantos outros lugares, está nos convidando a olhar para aquele que virá. E devemos também louvar a Jesus, segundo Apocalipse 1:8, não só pelo que ele fez, salvando-nos, não só pelo que ele fará, glorificando-nos, mas a gente também tem que louvar a Jesus pelo que ele é. E o que ele é está descrito em Apocalipse 1:8. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, João está trazendo à memória a grande lição que Moisés aprendeu na sarça ardente. Porque a questão, irmãos, não é quem nós somos, não é o que os outros pensam sobre nós, não é como os outros definem Deus. A questão é sempre quem é Deus. Quem é Deus? Não é o que as pessoas dizem ser Deus, não é o que às vezes eu imagino sobre Deus. Às vezes eu fico vendo pessoas dizer, mas eu estou com raiva de Deus. Eu falei, fala para mim que Deus é esse, porque talvez eu acho que eu também teria raiva desse Deus que você está pensando que é Deus. Faz esse teste. Tem raiva de Deus. Deus não podia ter feito isso. Eu falo, olha, é provável que se você me descrever melhor esse Deus que você está dizendo, eu também vá ter raiva dele. Porque o Deus que as Escrituras revelam não é desse tipo. E João está dizendo que a gente tem que louvar a Deus pelo que Ele é, o Alfa e o Ômega. Quando ele diz que Ele é o início e que Ele é o fim, ele está dizendo o seguinte: não existe parâmetros humanos para medir quem Deus é ou como Deus é. Ele está dizendo que Ele é, era e há de vir. Ele está falando que Deus é Deus que provê caminho, salvação, Ele é Deus eterno, Ele é Deus poderoso, Ele é o El Shaddai. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir. Gente, quantas pessoas por aí quebradas, manipuladas, enganadas pelo pecado, precisando de um Deus salvador, esse que João revela. Precisando de um Deus único, singular, diferente de tudo que a gente consegue imaginar, é o que João revela. Um Deus que é sustentador, é esse, o Todo-Poderoso, que caminha conosco no meio das tribulações. O que você diz para uma mãe desesperada que perde um filho de 27 anos, com 3 criancinhas? O que você diz? E aí eu chego lá, a esposa, viúva, menina, novinha, vira para mim e fala: pastor, desse jeito, fala alguma coisa, canta um hino. Falei: meu Deus, eu cantando? Aí eu comecei a remoer, falei: Deus, o que que eu falo? Porque você tem que ser verdadeiro, mas você não pode perder a graça e a doçura. E aí na hora me veio a seguinte lembrança: Deus não nos prometeu que nós não teríamos dificuldades, mas Ele nos prometeu que se tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos esse mundo cruel. E a única coisa que eu consegui dizer foi: é difícil pensar no amanhã, no depois da manhã, na casa vazia, no filho que não vê mais, no cheiro que não sente mais, na voz que não se ouve mais. Mas amanhã cedo, ao acordarmos, nós teremos graça suficiente para viver o amanhã. E amanhã à noite, a graça para viver o amanhã vai estar chegando no fim, e a gente vai pensar assim: depois de amanhã eu não consigo viver. Aí a gente dorme e acorda, e a graça se renove para depois de amanhã. Isso Deus prometeu. Deus prometeu nos dar graça sobre graça, um dia após o outro, um passo após o outro. E quem tem fé nesse Deus que é, que era, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, esse atravessa os vales da sombra da morte, recebem consolo. Deus não prometeu livrar nossos filhos dos acidentes, mas Ele prometeu consolar-nos no vale da sombra da morte. É disso que trata o texto bíblico. Era disso que essas pessoas precisavam naquele sofrimento. Elas precisavam ouvir que elas servem a um Deus que é fora dos parâmetros. Ele é Alfa e Ele é Ômega. Se existe um começo de todas as coisas, é Ele. Se existe um fim para todas as coisas, é Ele. E se a gente tiver que viver de cabeça erguida, é na força que Ele dá. Então esta é a carta, e é disso que João vai falar, e ele vai desembrulhar tudo isso. E aqui, irmãos, a cada mensagem nessa introdução, eu vou me contendo para não falar o que ainda virá. Porque cada detalhe desse, João agora, ele vai desembrulhar e vai colocar numa proporção enorme. Mas diante dessa introdução da carta, a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: como é que eu vou viver diante dessa revelação? Como é que vai ser minha conduta? O que eu vou fazer com o conhecimento desse Deus? Como que eu vou responder a tamanho cuidado? De que forma eu vou tentar viver o meu cristianismo? E pode ser que você esteja pensando assim: pastor, esse tipo de cristianismo é impossível. E eu vou dizer para você: é mesmo. Eu não consigo viver o cristianismo na minha própria força. Por isso que eu gosto do que diz Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu gosto de João, no capítulo 8, ou 7, João 7, 38, disse Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não para de jorrar. João, naquela prisão em Patmos, recebe tudo isso de Deus e nos entrega essa carta para dizer como deve ser a conduta cristã, para dizer para que serve o conhecimento bíblico, para mostrar a maravilha do cuidado de Deus e para dizer para nós: esse é o cristianismo que você tem que viver, adorando a Jesus pelo que Ele é, fez e fará, glorificando pelo cuidado e pegando todo o conhecimento de Deus e aplicando aos momentos e ao sofrimento. Feche os seus olhos. Esta é a mensagem da carta da prisão, esta é a mensagem do Apocalipse. Eu não sei o que nos aguarda esta semana. Você não sabe o que te aguarda ao sair daqui. Deus não prometeu livrar-nos das aflições, E se há algo que o Apocalipse declara é que as aflições virão. Mas ele prometeu ser Deus, estar conosco, consolar-nos. Agora aí no seu lugar, de olhos fechados, clame a graça desse Deus sobre você. E se você ainda não teve uma experiência pessoal com Ele, não seria hoje à noite o momento de você dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida. Salva a minha vida, sustenta a minha vida, seja o Todo-Poderoso da minha vida. Alguém assim, eu quero orar por você, levante sua mão. Deus abençoe você, mocinho. Alguém que reconhece que precisa dessa graça que salva e que te empodera para viver a vida. Levante sua mão. Deus querido, em nome de Jesus, faça-nos encontrar na tua palavra dia a dia sólido alimento para vivermos. Vivermos uma conduta cristã que provoque nos outros o louvor a Deus. Que o conhecimento do Senhor em nós nos ajude a enfrentar as provações da vida com cabeça erguida, com doçura nos lábios. Ó Deus, como as tristezas e como os sofrimentos roubam de nós a doçura, como o medo nos faz ser agressivos, ó Deus. Que o nosso conhecimento produza em nós vidas mansas, doces. Ó Deus, que a maravilha do seu cuidado provoque em nós louvor. E que o nosso cristianismo seja resumido numa palavra: adoração. E aos que estão cansados e sobrecarregados, que hoje à noite o Senhor venha em socorro. Que o Senhor fortaleça o cansado, que o Senhor dê vigor ao que está sem forças. E que em todos nós que no Senhor cremos, possamos experimentar a cada instante, em cada dia desta semana, os rios de água viva que do nosso coração brotam pelo Espírito do Senhor. Os sete espíritos que estão ao redor do trono. Ó Deus, em nome de Jesus, amém.